UOL Corinthians. Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, está no ar a live do Corinthians após uma coisa horrorosa que aconteceu em Caxias do Sul. Juventude 2, Corinthians 2. Eu até escrevi minha coluna aqui, que foi um dos piores 2x2 todos os tempos. É raro, mas existem um 0x0, foi 0x0, mas o jogo foi bom. Foi um 2x2 horroroso, né? Horroroso. Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, com a única chance que o Mosquito foi dominou errado de joelho, a bola sobrou pro Juliano. Então, o Corinthians deu 2 gols pro Juventude, uma falha do Raul, outra falha bizarra do Mosquito. Fez um gol ali do Alberto, um gol bonito até, numa falha de saída de bola do Juventude, e depois teve um pênalti para ele ganhar o jogo. É esse lixo maldito do VAR e aquelas linhas patéticas, eles inventam o que eles querem, ninguém sabe, eles resolveram marcar impedimento ali, na imagem não dá para ter certeza de nada, aliás, quando para a imagem, a bola já saiu do pé do Fagner, nem dá para saber que hora saiu a bola, enfim, marca o que quer, e como o juiz marcou em campo o pênalti, né? O VAR mudou a decisão. Vocês sabem que aqui não sofremos de indignação seletiva, o VAR aqui é sempre tratado como é, um lixo completo, e hoje ele resolveu tirar um pênalti para o Corinthians, um lance que não há conclusão nenhuma, se estava ou não impedido, inclusive é bastante claro que quando para a imagem a bola já saiu do pé do Fagner. Antes de chamar meu amigo Ricardo Perrone, já que a gente não se poupa aqui na live do Corinthians, tem uma enquete para vocês participar. Quem foi o pior do Timão hoje? Mosquito, Raul Gustavo, Vitor Pereira, o conjunto da obra. Depois eu dou meu voto no final da live. Peço para vocês, estamos fazendo live para vocês ao vivo aqui às 11h30 da noite, que vocês participem aqui com a gente. Só um minuto, estou com uma microfonia, está voltando um som de algum de vocês aí. Participe com a gente, ajudando com like, participando com chat, super chat, ajude a gente a fazer essa live, porque olha, não foi fácil ficar acordado até esse horário para conversar com vocês, que o jogo foi muito, muito chato. Não sei se o Perrone, que é mais bem-humorado que eu, que sempre vê o lado cor-de-rosa da vida, pensa diferente. Uma boa noite para você, meu amigo Ricardo Perrone. Me anima, Perrone, me anima.
Salve, Vitão, salve, galera. Cara, você falou aí, né, do um 2x2 muito ruim e tal, foi um 2x2 graças a algumas jogadas de trapalhões, né, foi aquele tipo de jogo que parece que alguém, você saiu para tomar uma água, a hora que você volta alguém colocou nos trapalhões. E assim, eu continuo muito impressionado com a dificuldade que o VP tem de colocar um time com alguns jogadores que ele poupa, com algumas reservas, ele tem uma dificuldade muito grande de colocar esse, vamos botar assim, segundo time, organizado. Eu não estou nem pedindo um time forte, porque a gente sabe a limitação do elenco, mas ele não consegue fazer esse balanço, essa gestão do elenco, colocando um time minimamente organizado. Foram raras as partidas em que ele conseguiu fazer isso, né? E hoje, pô, um time muito desorganizado, cara. Só parece que os caras nunca jogaram junto. Bom, tem muita coisa para falar, principalmente do senhor Raul Gustavo, né, Vitão?
Olha, eu sou fã do Raul. Do Raul da Sociedade Alternativa, do Raul de Capinguiné, do Raul de, como o vovó já dizia, falei de 3 das minhas prediletas, mas tem muitas aí. Raul de Metamorfose Ambulante, agora Raul Gustavo é dose, hein? Fez uma Libertadores muito ruim, falhou em vários jogos, tem gente que acha que tem que ser lá do Corinthians, na minha opinião ele faz um ano muito ruim, embora tenha potencial, e hoje foi uma atuação. Olha, Perrone, você tem quantos anos, Perrone?
54.
Bom, você é mais velho que eu, 9 anos, eu sou de 45, aliás, eu sou de 45, não, eu tenho 45, eu sou de 77, eu vi, você deve ter visto coisas piores que eu vi Pinela e Dama, vi Jatobá, em 87 tinha o Denilson, em 88 você tem campeão brasileiro, Aribazão improvisado, vi Fábio Braz, Fábio Ferreira, Zelão e Betão quando caiu. Eu vi muito zagueiro ruim no Corinthians, muito zagueiro ruim mesmo. Mas a atuação, o Raul Gustavo é melhor que esses jogadores que eu citei, tá? Mas a atuação dele de hoje, né? Entra aí para os anais, aí, como o Vigralac, que foi contratado, que batia lateral.
Nossa! Eu
vi muita coisa ruim. Eu acho que a pior, porque na infância marca tudo, pro bem e pro mal, né? acho que Pinelli e Jatobá, Pinelli e Dama foram duplas que me marcaram negativamente. Mas a atuação do Raul tá nesse nível hoje, né? Uma coisa horrorosa, né?
É,
tô falando da atuação de hoje, não da carreira do Raul, né? Que ele é novo, pode ser que ele melhore, tem potencial, não quero queimar o menino. Mas a atuação de hoje não. A atuação dele em 2022, a Libertadores dele foi horrorosa inteira. Foi no quarto dos jogos, nervoso, dando xilique, cometendo pênalti na Bomboneira. Que não apareceu porque o Benedito perdeu o gol, né, Benedê? Mas uma atuação muito ruim, né?
Assim, cara, eu não acho que ele seja um mau zagueiro. Não é. Ele tem qualidades, é um cara que pode evoluir muito, precisa ser muito trabalhado. Agora, ele tem dois problemas.
Ah, e vimos Bambu também, né? Vimos Bambu também.
Desculpa, Bambu
tá nessa
Bambu.
Lista. Tá? Desculpa, continua a pergunta.
Não, é que ele tem alguns problemas que são crônicos, né? Como, por exemplo, uma falta de tranquilidade, ele comete algumas bobagens em termos de cartão e tudo mais. E o que eu acho, para mim, que é uma coisa que já dava para ter corrigido, eu não consigo entender, que é o lance dele achar que ele é o Beckenbauer. Ele acha que ele é o Beckenbauer, ele pegou uma bola ali no primeiro tempo e resolveu avançar. O time estava com dificuldade de armação, estava aí, ele achou que ele era o Beckenbauer e ele faz isso sempre. E saiu avançando, perdeu a bola, tomou um contra-ataque. Aí depois ele falha no lance do gol, efetivamente. Então, assim, eu não entendo, cara. São duas coisas, na verdade, que dá para o treinador corrigir. O lance do jogador ter tranquilidade e falar, malandro, você não é o Beckenbauer. Para com isso, não vai sair jogando assim, não pode. Sinceramente, não é querer transferir a responsabilidade para o técnico. A responsabilidade maior é do jogador, mas eu não consigo entender como é que o treinador não freia isso.
Olha, Perrone, foi uma atuação muito ruim. Mas eu lembrei de você também, que eu falo sempre, você falou que na última live você concorda comigo. E eu vou repetir a pergunta da última live. A hora que o Mosquito fez o que fez no segundo gol, você lembrou de mim sobre a minha frase ou não?
Cara, até antes, você sabe, eu tava vendo o jogo com meu sobrinho aqui, ele falou assim, para você, quem que tem que ser titular, o Adson ou o Mosquito? Eu falei, aí vale a lei de Vitão, quando joga um, você quer o outro, né, quando troca é o outro, e foi isso hoje. Nossa. De novo, né, cara, eu acho que já podemos batizar a lei de Vitão, fazer camisetas, apresentar a live com uma lei de Vitão, porque acho que é a coisa mais certa que eu ouvi do Corinthians nessa temporada.
Mas hoje foi pior do que a média, o Mosquito, né? Da média dele. Às vezes ele é até útil, o jogador quando entra de vez em quando, mas hoje... Ó, o gol... Só falta vocês, reis da estatística, darem assistência pro Mosquito, né? Porque o Fábio... Uma bola bonita do Renato Augusto pro Fábio Santos. Depois, se tiver os gols mais tarde, a gente vai ver os gols aqui. Às vezes dá tempo, né? O Fábio Santos cruza na área. Aí o Mosquito vai dominar, não consegue. A bola bate meio que no joelho dele e aparece pro Juliano fazer o gol. E no segundo tempo, além da bobagem que ele fez dando o gol ali pro Pita, né, fazer o 2x2, tem uma hora que ele aparece sozinho na área ali, o goleiro sai, não chuta pro gol, não cruza, joga meio da área, desperdiça uma grande chance de ataque. É verdade, Perrone, a verdade é que o jogo foi muito ruim, 2x2 com cara de 0x0, mas se fosse para alguém ganhar, era o Juventude. Teve bola na trave, teve mais chances de gol, e o Corinthians podia ter ganho no final, porque para mim aquele impedimento ali foi uma criação do lixo do VAR. Ninguém tem certeza se estava impedido ou não ali, inclusive quando para a linha a bola já saiu do pé do Fagner, quer dizer, uma piada. Mas fora isso, o Juventude foi menos ruim que o Corinthians num jogo sem torcida, não tinha ninguém no estádio, sem torcida não, estádio fechado, tinha meia dúzia de 3 ou 4 ali no Juventude, um ambiente tranquilo. O Juventude já jogou a toalha do campeonato, não é nem que está lutando para não cair, treinador interino, enfim, um ambiente que dava para ganhar o jogo tranquilamente, com essa atuação. Assim, sonífera ilha, né? Uma coisa de dar sono.
Eu acho, só falando um pouquinho mais do Mosquito, né? Quer dizer, ele não foi efetivo como ele deveria ser no ataque, não levou a profundidade, tudo que ele precisa fazer ali na frente, e ainda atrapalhou atrás, né? Então foi realmente incrivelmente ruim. E em relação ao time, Vitão, concordo com tudo que você falou, um time que... Muitos momentos do jogo foi um time espaçado, um longe do outro. Momentos que os zagueiros, né, não só o Raul, o Gil, tentaram armar, porque o time não conseguia, tinha dificuldade de armação, não conseguiu fazer as conexões na frente. Quer dizer, eu fico muito preocupado com essa falta de... O Corinthians não consegue repetir boas atuações, quando mexe um pouco no time, desaba de vez, não consegue mostrar padrão de jogo. E realmente foi um time lento demais. Você falou sonífera ilha, foi um time... também é bem colocado, né? Uma ilha, porque teve muito... é muita distância entre os jogadores durante boa parte do jogo, e é muito lento, cara. A gente tem um amigo em comum, Wilson Baldini Jr., ele falou isso uma vez na faculdade de um jogo do Corinthians. Ele falou assim, parece que os caras comeram uma feijoada em lata com a lata. É, e o Corinthians hoje parecia muitas vezes isso, tamanha foi a lentidão. E antes de te devolver, Vitão, só para pedir para a galera, tem muita gente que está assistindo a live ainda não deu like. Like é de graça e ajuda a gente pra caramba, então deixe o seu joinha pra gente.
É, e a gente, hoje a gente merece, né? Porque foi um jogo. Vocês merecem, obrigado porque vocês estão com a gente aqui. O jogo foi muito ruim. Perrone, eu passei o pano outro dia pro Corinthians, né? Logo depois da classificação na Copa do Brasil. E assim, hoje meio que essa situação, assim, né? Os caras querem jogar dia 12 e dia 19. Era o último ensaio, porque sábado à noite contra o Atlético do Felipão vai jogar só reserva. Aí realmente falta 3 jogos, 4 dias para decisão, faz sentido. Aí os caras jogam, mas jogam sem jogar, né? Que ele joga, mas não posso machucar, jogo, vou jogar um tempo. Então, por exemplo, o Vitor Pereira hoje, a escalação, eu não questiono. Vamos lá, Balbuena, a informação é de desconforto muscular. Não dá, não precisa jogar. Não sei se precisava viajar, né? Se já queria jogar, mas enfim, pode ser que tenha dado lá o desconforto muscular. O Fagner só que foi poupado dos titulares porque o Fausto estava suspenso. O Renato Augusto e o Roger Guedes não têm substitutos no time. Então, jogarem um tempo cada um só. E quando eles saíram, estava 1-0 para o Corinthians. Né? Entendo também. O meu questionamento hoje não é a escalação nem as trocas. O meu questionamento é a falta de motivar os caras que entram em campo. Falta de concentração, foco. Falar, cara, estamos jogando aqui para fazer isso aí e ficar em casa. Escalava o sub-20. Então, eu questiono o desempenho do time, o foco no jogo, mas assim, a escalação e as substituições, eu não faria algo muito diferente do que ele fez hoje, não. E o Bruno Mendes, a lateral, que é muito fraco, eu não sei por que, que o Fagner não jogou hoje, porque o jogo é só daqui a 8 dias, né, o jogo contra o Flamengo, se tiver algum problema de não aguentar jogar o jogo inteiro. O resto dá para entender. E o Cantillo de volante não dá. Cantillo jogou meio tempo, mas é um horror completo, não marca ninguém. Não é o pior do time, que hoje o Mosquito e o Raul são ao concurso, mas o Cantillo é uma piada de mau gosto ali. Enfim, eu falo isso mais ou menos há uns 3 anos, né? Não é hoje que eu tô falando que empatou com o Juventude. Hoje nem os passes longos que ele faz ele custou acertar. Eu rodou 2 passes de 5 metros, nem isso hoje ele fez. Quem marcar ele já não marca ninguém. Mas a sensação que eu tinha é que o Juventude queria que a bola acabasse. Porque já caiu. O Corinthians queria que jogasse dia 12, não queria que tivesse jogo. Então, não tinha ninguém no estádio, uma transmissão morta, um jogo morto. Tanto que, assim, é de verdade, eu coloquei na minha coluna, porque eu não lembrei. Obviamente, se eu parar aqui amanhã para pensar, fazer um Google, pesquisar nos alfarrabos, eu vou achar aí 2x2 horroroso, assim. Mas que eu lembre de cabeça um 2x2 tão ruim. Eu não lembro. Você lembra de cabeça?
Você falou aí da foto.
Ah, e você faltou você não, falar. Cabeça. Como você é mais velho. Não, e como você é mais velho que eu, você falou, disfarçou, não falou dos zagueiros ruins que você viu jogar. Eu citei os meus aqui. Se você tem alguém que lembrou a atuação do Raul de hoje, você pulou essa, você fugiu da raia. Pode falar. Hein?
Não, eu acrescento os que você falou e eu colocaria um. E tem gente que gosta dele. Talvez você lembre dele, mas que eu, para mim, entra entre os piores aí, que é o Taborda. E você falou do Gralac, a hora que você falou do Gralac, eu quase caí de costas aqui. Então, faltava para mim, na minha opinião, acrescentar o Taborda. Depois você fala, não sei se você acha.
Ah, lembrei de um agora.
Taborda tão ruim assim também, Vitão.
Eu lembrei de um agora. O Taborda é mais o folclore do nome, porque eu não vi jogar. Então, seria injusto se eu falar alguma coisa, né? Já de 82 para cá, eu vi pouco jogar. Teve um zagueiro que o Mário Sérgio escalava, em 93. Norton, que veio do Inter de Porto Alegre. Não sei se você está lembrado do Norton. Ele era também muito, 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 muito fraco. Pro meu gosto, né? Achava um zagueiro horroroso. Mas assim, se a gente for parar aqui, a gente vai lembrar de outros, né? Teve zagueiros da base que eram muito bons na base, seleção de base, quando subiram não jogaram nada. Lembro de um agora, o Wendel, que foi seleção sub-17, sub-20, sub-15, no Corinthians foi muito mal, mas assim, eu não acho que chega nesse nível aí de ruindade que a gente citou aí, que eu lembro de cabeça. Teve zagueiros que não jogaram nada. Jogueira de seleção brasileira, hein? Chay de João Carlos, jogueiro de seleção brasileira.
Nossa, Chay.
Alexandre Lopes. Alexandre Lopes, lembra? Alexandre Lopes contra o Grêmio em 96, estava no Pacaembu assistindo o jogo, ainda como torcedor, não estava trabalhando naquele dia. Enfim, Alexandre Lopes também foi o horror completo. Teve muito zagueiro ruim. O Raul, eu espero que seja um zagueiro melhor. Acho que é melhor, mas a atuação dele foi desse naipe aí, né? O Guinei, por exemplo, que foi estigmatizado pela falha na Bombonera em 91, é uma coisa um pouco injusta. Já vou ler o superchat aqui do Odilei, porque em 90, ele e toda a defesa do Corinthians fizeram um ótimo campeonato brasileiro em 90. O Marcelo, o Guinei, Jacenir, nenhum deles era craque, mas o Corinthians em 90 foi campeão brasileiro com menos de um gol marcado por jogo. Ou seja, o Corinthians foi campeão porque tinha uma defesa muito forte, o Ronaldo pegando tudo e o Neto decidindo o jogo. Então aqui o Guinei depois foi mal em 91, aquela falha bizarra contra o Boca Juniors, ficou estigmatizado, mas em 90 ele não foi tão mal assim e a fama que ficou acho um pouco exagerada pelo que ele fez em 90. Odilei Rocha, Vitão e Perrone, já não está na hora do Raul Gustavo ser emprestado, mas não sei o que passa na cabeça vazia dele. Eu vou dar minha opinião e já passar para o Perrone. Assim, eu não acho que vocês têm que ter emprestado, mas tem que ter que colocar alguma coisa na cabeça dele e trabalhar, porque assim, o Corinthians tem Gil e Balbuena, que são zagueiros experientes, que não aguentam jogar todos os jogos. Bruno Mendes, que voltou do Inter agora de empréstimo. No mínimo, tem que ter 4 zagueiros, né? 5 é ideal, porque machuca, é convocado. Tem o Robert Renan da base, que eu acho bom zagueiro. E o Bambu não dá, uma piada de mau gosto, devia ter sido mandado embora o dia que chegou no Corinthians, falou que estava dando passo atrás e vai voltar. Então, no elenco do Corinthians, precisaria de um zagueiro. Se emprestasse o Raul, ia precisar de outro zagueiro, né? Eu não sei se é o caso de emprestar o Raul, mas que ele não está pronto para ser do lado do Corinthians, não está. Só emprestaria se tivesse um outro zagueiro, porque o Bambu que tem que jogar às vezes é horroroso. Então precisa ter um zagueiro no elenco aí para entrar, e o Bruno Mendes nem pode jogar a Copa do Brasil, então assim, o hoje tem utilidade no elenco, mas precisa de experiência, precisa rodar, precisa sentir mais a camisa, não sei o que você acha. E antes do Petras, você responde o Odilei para a gente aqui, que passou, volta lá para a gente, André, por favor, anterior. Vai lá, pergunta.
Tá, beleza, enquanto volta aí, vou responder. Odilei primeiro, cara, valeu pela parceria, valeu pelo superchat. Eu acho assim, eu falei um pouquinho antes aqui, né? Eu não acho que o Raul seja um zagueiro ruim. É um zagueiro bom, acho que é uma questão de ajuste fino, de treinador pegar no pé dele, de falar, cara, ó, não é pra você sair driblando, não é pra você tentar resolver armar o time, fica na sua, e resolver a cabeça dele. Sobre emprestar, às vezes o empréstimo faz muito bem pro jogador. Eu acho que a gente pode pensar nisso para a próxima temporada, desde que, como o Vitão falou, você tenha, sabe, ó, vamos buscar um cara mais experiente aí no mercado, alguém, outro cara com outro perfil, mas não adianta também emprestar ele para trazer outro cara jovem que também vai ter que ser trabalhado. Você tem que ser inteligente nisso. Você vai liberar ele, você vai trazer um cara que já está mais ajeitado ali e tal, para cobrir esse espaço. Se não, também não adianta. Acho que é por aí, Vitão.
Entendi. Já leio o próximo, emenda aí, Perrone. Já vamos com o Petras, tinha um superchat que eu pedi pro.
Vamos lá. Bora lá. Petras Rodrigues, também, parceiraço nosso, ele fala o seguinte: teríamos que vencer. E aí, responsabilidade do Raul e do Mosquito não deixaram isso acontecer. A atuação deles beira a falta de respeito com o empregador. Olha, Petras, primeiro, cara, valeu aí pela parceria. Eu concordo com você que, assim, a impressão, a gente olhando, assim, de fora, aí fica uma impressão de desleixo, de tipo, ah, tô pensando outra coisa, tô pensando o que eu vou fazer amanhã na minha folga, no período de folga amanhã. Dá uma impressão realmente de desleixo, de falta de comprometimento, falta de concentração. Claro que a gente não pode julgar os jogadores por um lance, pela participação numa partida, mas eu concordo com você que fica uma impressão de desleixo. Você acha também ou não, Vitão?
Então, Petras, eu tô mais pro Perrone do que pro Petras nessa aí, Petras. Eu acho mais desleixo, um pouco assim, do que desrespeito. Desrespeito pra mim é quando você joga a camisa do clube no chão, você não cumprimenta o colega, você desrespeita o que andou a frente de todo mundo, você mostra que você é mais importante que o time, você se acha mais importante que a torcida, desrespeita algum símbolo do clube, seja a camisa, a bandeira, xinga um torcedor. Eu achei mais desleixo, né? O que também é lamentável, né? Porque os caras são profissionais e estão jogando pelo Corinthians um jogo de campeonato. Não é, obviamente, não uma final de Copa do Brasil, não um jogo mata-mata que vale a vida, mas não dá para jogar com má vontade. Mas eu achei mais falta de foco e concentração do que falta de respeito com a camisa do Corinthians. Eu dou uma diferenciada nesses termos. Eu acho falta de respeito, por exemplo, o que fez o Bambu ao chegar no Corinthians e dizer que era um passo atrás na carreira. Isso, para mim, é falta de respeito com o Corinthians. Não sei se eu me fiz explicar. Pior, tem bastante gente pro horário que nós estamos, né, pro jogo que foi, muita gente assistindo. Eu quero agradecer a todos pela fidelidade, né, que estão tendo com a gente. Dizer que a gente volta em 30 segundos pro live, enquanto isso já é um tempo para vocês darem mais like pra gente, curtir o chat. Na volta a gente vai passar aí a classificação, porque esses lances podem custar o G4 ao Corinthians, né? Foi o primeiro jogo da rodada, os terceiros ainda vão jogar, mas o Corinthians, que começou a rodada em quarto lugar, pode ser expulso do G4 aí, se o Flamengo vencer. Enfim, depois a gente mostra aí a classificação, as estatísticas, se tiver os 4 gols de churrasco que tivemos no Alfredo Jaconi. Até já, 30 segundinhos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta à live do Corinthians Esporte, depois de um dos piores 2x2 de todos os tempos, Juventude Corinthians. Eu peço para o nosso amigo Amer aí jogar para nós na tela a classificação, Peone. Porque eu estava falando para você que o Corinthians pode terminar a rodada aí fora do G4. Primeiro é o seguinte, vamos parar de palhaçada, né? O G4, como está aí, já virou G6, certo? Porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, isso não tem a menor importância. Se o Corinthians perder a Copa do Brasil, será para o Flamengo. E aí o Flamengo tanto faz o que acontecer na Libertadores, porque Flamengo e Atlético estão nessa região da tabela. Então hoje a diferença do Corinthians para a fase de grupos, para a fase de pré, é o sétimo colocado. Então o Corinthians está a 8 pontos do Atlético, que vai jogar na rodada. O América também vai jogar na rodada. Então se o América ganhar, por exemplo, vai 45, diminui para 6. O Atlético, se ganhar, vai 40, diminui para 5. Então essa é a diferença que o Corinthians pode estar de classificar ou não diretamente. Sendo que, contra o Atlético Paranaense agora, nesse final de semana, e no próximo final de semana, na outra rodada, que o Corinthians vai jogar entre os jogos do Flamengo, vai jogar com reserva total. Ou seja, hoje era um jogo, ainda mais que escalou 8 titulares, para vencer, né? Um time caiu, não tinha nada, não tinha ninguém no estádio, para você abrir uma diferença que pudesse queimar essas partidas, né? E não foi o que a gente viu. O Corinthians empatou um jogo contra um time que o Corinthians não vence ninguém, não vence fora de casa. Há 8 jogos, o Corinthians venceu uma vitória em 15 fora de casa. Juventude não vencia e ainda não vence há 10 jogos, quer dizer. Era um jogo para ganhar, né, Peone? Ainda mais quando saiu a escalação. Então, assim, o resultado foi pode fazer... Ganhar a Copa do Brasil, dane-se, né? Se perder a Copa do Brasil, o título, tô falando, e como vai queimar os próximos jogos, inclusive contra o Atlético Paranaense, que é um confronto direto, é um resultado que por hora não cria crise, não cria nada, mas pode, não é, ser cavaleiro do apocalipse dizer que esses 2 pontos podem fazer falta, pelo menos eu leio assim, não sei você.
Não, eu acho que é por aí, cara, e eu sinto o seguinte, muitas vezes no campeonato, em grande parte do campeonato, o Corinthians entrou sem fome no Campeonato Brasileiro. Eu acho, no meu entendimento, o Corinthians foi se desmobilizando pelas ações do treinador, com a história do falso poupar dele. Claro, o clube tinha a chance de chegar em final, de mata-mata, como chegou, mas eu acho que ele poderia manter o time um pouco mais mobilizado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o jogador vai sentindo isso. E os caras... para mim, entraram sem a pegada. O Corinthians muitas vezes teve a chance de alcançar o Palmeiras, né? O Corinthians esteve na liderança do Brasileiro, poderia ter se mantido. Depois, quando foi ultrapassado pelo Palmeiras, muitas vezes teve a chance, né, de pelo menos se manter na briga, e muitas vezes o Corinthians não entrou com essa fome. Você não via no Corinthians um time que podia brigar pelo título brasileiro. O Corinthians foi soltando o osso. do Campeonato Brasileiro aos poucos, muito pela maneira como o treinador foi gerenciando o elenco. É uma longa discussão, tem gente que vai ser a favor, a gente que vai ser contra, mas essa é a minha opinião. E antes de te devolver, Vitão, só falar aqui, ó, a gente está com 133 likes, pedir uma força para a galera. Vamos ver se a gente chega a 145 likes antes das notas. Vamos tentar aí, galera, dar uma força para a gente.
Vamos lá. E sobre a partida de hoje, a gente já tem aí as estatísticas também do jogo. Vamos usar ela. Quero ver se a gente ganhou o passe de bola, Perrone. Você está animado ou não? Ó, 62%.
É, eu estou animado, vamos ver.
62-38 posse de bola, uhul. Finalizações, Juventude Tomás 16, sendo 3 certas, Corinthians 13, 7. Essas 7 certas do Corinthians eu questiono, né? Não questiono as estatísticas, eu questiono como é feita as estatísticas, né? Porque a bola e no gol é certa e para fora é fora. Só que pode ser um tiro do meio campo raspando uma bomba quase gol, é errada, uma bola recuada na mão do goleiro, é certa. Enfim, os números são frios. Na verdade, o Corinthians não teve 7 chances perigosas de gol. Teve os dois gols, um cruzamento do Mosquito que não foi finalização porque ele não cruzou, e o pênalti que o VAR resolveu dar impedimento e ninguém sabe se tá. 18 desarmes o Corinthians fez, o Juventude fez mais, 18-14, faltas, o Corinthians fez 7, o Juventude 9, escanteios, o Corinthians bateu 5, o Juventude 2, nenhum do Corinthians perigoso, mais uma vez, o Corinthians bate escanteios que não levam a nada. Você, Oswald Souza, pós-moderno, o que, que você traz dos nossos números aí, matemático, Perrone?
Cara, eu acho que o que a gente tem que chama mais atenção é essa posse de bola, né? Acima de 60%. Hoje é aquela típica posse de bola que não é produtiva, né? O Corinthians tinha melhorado muito nesse sentido. Nas boas atuações do Corinthians, você vê o Corinthians um time que consegue trocar passes, dá passes verticais, que consegue ser objetivo. E hoje voltou aquele time ali, sabe? Aquela coisa do trabalho do Silvinho, aquela coisa de boa parte do trabalho do VP. O cara pegava a bola, não tinha para quem passar, passa de lado, vai tocando de lado e de lado, de lado. A única coisa que você consegue é dar sono no torcedor e mais nada, né, Vitão?
Eu permaneço rindo. Tô tentando achar um motivo para rir, que tá difícil esses dias aí. E você falou de ladinho, eu pensei que você fosse dançar, que tá na moda aquela coisa que tinha o Ronaldo, bate de ladinho, não sei cantar, que tá na moda, os jogadores fazem a dancinha, como que é de ladinho aí, como que é bate de ladinho, eu não sei não, falar.
Cara, eu não sei, e o objetivo aqui é juntar as pessoas pra live, não espantá-las, e se eu começar a tentar dançar de ladinho aqui, a galera vai cair fora, então...
Eu confesso que é uma cena que eu não assisti e não tá no meu top 10 de programas para fazer antes de morrer. Sabe, antes de morrer eu preciso conhecer tal lugar, eu não preciso ver o Perrone dançar de ladinho, mas eu lembro que você falou, falei, será que ele... Um dia você tocou a gogô aqui, né? Falei, será que ele vai dançar de ladinho? Não vai dançar de ladinho. O ano passado, Perrone, o Corinthians fez um jogo contra o Juventude deprimente, que foi na última rodada, o Corinthians se perdesse e rebaixava o Grêmio, lembra? Se ganhasse o Grêmio podia escapar, o Corinthians perdeu para o Juventude, mas naquele Corinthians, última rodada, já desmobilizado, a torcida nem aí, alguma parte ainda querendo que o Grêmio caísse, enfim. Hoje era o ensaio geral para o jogo do Flamengo. Eu confesso que eu sou, aliás, diria Tim Maia, eu real confesso, né? Eu confesso que eu acho essas coisas de ensaio geral, afinal é um jogo tão diferente, que naquele jogo um time que está jogando tudo pode jogar nada, que está jogando nada pode jogar tudo. Eu não acho que há uma interseção de fatos que levam, ó, jogou bem na quarta, vai jogar bem domingo e tal. Mas quem acredita nisso, quem acredita em processos, hoje o sinal foi dos piores possíveis. Se jogar perto do que jogou hoje, o Corinthians perde o título da Copa do Brasil no primeiro tempo contra o Flamengo, nem no segundo, do primeiro jogo. E uma coisa que me irritou profundamente hoje, eu que sou uma pessoa super bem-humorada, supimpa, batuta, que não me irrito com nada, sempre bem-humorado, foi pela milésima vez o Corinthians entrou em campo na marcha neutra, marcha ré, lenta, assim, devagar, quase parando. Assim, é que o Juventude é muito ruim, não tomou gol no começo, mas o Corinthians entra em campo muito devagar com a louça, assim, sabe? Parece assim, sabe que é aula de educação física, que o cara quer jogar bola antes, o professor fala assim, ó, corre 12 minutos, depois eu dou uma bola, e você começa lá a aula de educação, isso tinha na minha época de primário, né? Corre lá até o cara liberar uma bola ali. E o Corinthians, todo jogo, tomou gol do Fluminense nos dois primeiros tempos, tomou gol contra o Inter, contra o Cuiabá não tomou porque o Cuiabá é ruim, mas teve gol anulado por impedimento. O Corinthians entra nos jogos, parece que vai entrar no campo para aquecer, o jogo tá valendo já. E hoje, eu pelo menos eu vi assim de novo hoje, não sei se você viu diferente, Pedro.
É, não, só para complementar, você tocou num assunto que o Jonas Filho citou aqui no chat, né? Ele falou assim, tomou mais um gol nos primeiros minutos, isso precisa mudar. Não, você tem toda a razão, o Corinthians muitas vezes falta concentração no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, e assim, cara, muitas vezes no Campeonato Brasileiro falta fome, falta mostrar que está querendo alguma coisa. Hoje a impressão que deu, sabe aquele cara que chega na churrascaria, a melhor coisa que tem na churrascaria que ele foi é aquela costela que desmancha na boca e tal. Ele chega na churrascaria, passa a costela e ele fala, pô, não tenho pressa, meu prato tá cheio, eu vou comer a costela a hora que ele quiser. A hora que eu quiser, eu chamo a costela. A hora que ele quer a costela, acabou a costela, né? O Corinthians, mas eu fiquei com essa impressão às vezes hoje. Parecia que, a hora que a gente quiser, a gente dá um aperto aqui, ganha esse jogo, e não foi assim. E você falou da questão de final é diferente, concordo, final é diferente. Eu acho que esse time vai entrar muito ligado na final. Esse time já mostrou futebol para jogar uma final bem. Então, eu acho que isso deve acontecer. Mas, como eu já falei em outras lives, eu acho que um time ele tem que ir mostrando crescimento. Principalmente se ele vai jogar uma final, é importante ele vir jogando bem para ele ter confiança também. Então, eu sinto falta disso, Vitão. E só, Vitão, chegamos aqui. Ó, obrigado, galera, que respondeu aqui nos likes 160. Vamos ver se a gente bate até o final 200.
Vamos bater sim, Perrone. E você não vale nada, Perrone, porque hoje o pessoal que acompanha a live do Corinthians aqui no All Sport não tem obrigação de saber minha vida, mas hoje de manhã eu fiz a live aqui no All Sport, né, no All News Sport com a Domitila e hoje com o Danilo Lavieri. E aí fui resolver problemas particulares, pessoais, enfim. E à tarde eu tinha, das 6 às 7 e meia, das 15 para as 8, eu fiz o Bola Rolando no Band Esportes, que é longe aqui da minha residência, né, enfim, lá no Itaim e então. E aí eu voltei para casa a tempo de chegar, pegar a escalação, começar a trabalhar aqui, ver os jogos, escrever a coluna para fazer a live. Então, eu quero dizer com isso que eu estou de uma forma monstro. Aí você vai dar costela desmanchando na boca, velho. Eu estava imaginando, eu sou aquele cara que quase sempre a costela vem junto com o cupim, e eu gosto mais de cupim. Então, quando vem aquelas duas, assim, eu pego, mas eu gosto mais, quase sempre serve junto na churrascaria, né? E aí você ficou vê a imagem do cupim na minha mente. Primeiro entra naquela mesa de salada, eu vou lá, eu não pego nada de salada, só quando tem palmito, meu, que eu não compro porque é caro em casa, aqueles palmitão grosso, assim, uns 5, 6 dedos de moça, o resto só caro. E você ficou falando assim, o jogo foi tão ruim, eu só pensava na costela que você falou e no cupim. Eu gosto de uma fraldinha sangrando, assim, mal passada, mas enfim, vamos voltar. O Petras mandou outro superchat pra gente. Eu pensei que o Petras ia mandar um cupim pra mim, ele mandou um superchat. Obrigado, Petras. O atleta tem que ter consciência que a falta de comprometimento custa posições na tabela, gerando prejuízo ao clube, tem que cobrar isso dos caras. Ô, Petras, eu concordo com você, velho. E assim, mais do que isso, né? Do comprometimento, da questão financeira. Eu entendo a questão financeira, toda posição custa dinheiro pro clube no final das contas, mas o que eu sempre penso, assim. Eu lembro, eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu fui no estádio de futebol e jamais vou esquecer o primeiro dia que eu levei meu filho ao estádio de futebol, né? E todo jogo do Corinthians, de outros membros, aqui nós falamos do Corinthians, tem um pai que foi a primeira vez no estádio. Hoje, em Caxias do Sul, tem corintiano de Caxias, ou nem Caxias, do sul do país, que viajou uma hora, duas, três, quatro de carro. O cara pode ser, sei lá, de outra cidade do Rio Grande do Sul, de Gramado, de Canela, ou de Santa Catarina. Enfim, o cara fez uma viagem para assistir o jogo, levar o filho no jogo, ou foi sozinho, ou gastou a grana. Para ele, esse jogo é o jogo que ele viu do Corinthians na vida. O cara não vai ver o Corinthians jogar toda hora, o cara não mora em São Paulo. Enfim, então esse jogo, para uma pessoa, é o jogo todos os tempos. Alguém parou, como eu, você, aqui, Pedras do Perrone, ficou duas horas da vida vendo o jogo do Corinthians, né? Então, assim, em todos eles, meu filho tem 13 anos e como ele, já sonhei, ele sonha em jogar bola, todos os meninos da idade dele sonham. Imagina se o cara vai achar que jogar um jogo profissional de campeonato brasileiro pelo Corinthians não tem motivação. Então, eu questiono, até na nota que eu tô dando do Vitor Pereira, isso, eu não questiono a escalação, não questiono as substituições, eu questiono a falta de conseguir mobilizar o grupo e questiono mais os jogadores do que o treinador de não se mobilizarem para o jogo que vale 3 pontos, cara. de achar que tanto... Essa impressão que eu cobri tanto o futebol como setorista, cobri não sei quantos milhões de jogos treinos, isso parecia para mim um jogo muito... Via imagem, aqueles jogos da época quando eles não tinha CT, que passava pré-temporada em Porto Feliz, em Itu, em Águas de Lindóia, e fazia em janeiro, né, dois amistosos, Corinthians e Caldense, Corinthians e Velo Clube, ia lá, então, nem boa em uniforme de jogo, trocava os 11 jogadores no intervalo, mais ou menos isso que eu senti hoje, e isso me incomoda, não sei se o Perrone é mais capitalista que eu, mais mercantil, eu sempre vejo o lado do povo, do torcedor, o cara que tá lá torcendo, mas você, Perrone, que é um grande contador, o que, que você achou? Mas eu entendo, eu tô brincando com o Petras, mas eu entendo os dois lados, tá? E eu critico o profissionalismo por esse lado, mas eu acho que o jogador de futebol tem que jogar motivado no Campeonato Brasileiro, ponto.
Petras, valeu aí por mais um superchat. É, cara, eu acho assim, ó, pensa naquela professora que chega no final do ano e fala assim pra sala, ó, é o seguinte, tá no final do ano, tá cheio de gente aqui que já tem nota, que não precisa mais estudar e tal. Agora também, os caras que não tem nota não vão aprender até agora, não vão aprender agora. Então vocês vão pra recuperação depois e tá tudo certo. O que vai acontecer? A classe vai virar uma balbúrdia, a aula vai virar uma balbúrdia. Os caras vão aprontar de tudo. Porque se a professora já tá falando que não vale mais nada aquilo, eu acho que o VP, muitas vezes, nas atitudes dele, né, no lance... do falso poupar e tal, e também nas coletivas dele, quando ele fala, brasileiro a gente vai tentar conseguir a melhor colocação possível. Não é isso, cara, não é isso. Cada posição no Campeonato Brasileiro, além da história da Libertadores, cada posição tem um valor de grana que é importante para o clube. Então eu acho que o discurso dele tinha que ser mais discurso em público, não só o discurso ali no vestiário, no treino. Teria que ser mais assim para criar essa pegada, para não desmobilizar a galera no Brasileirão.
Peone, vamos dar as notas desse jogo, que a gente falou, peraí, antes tem o Paulo Roberto, obrigado Paulo Roberto, VP não entendeu ainda que brasileiro não é Florida Cup para demolir o time com alterações necessárias de intervalo sem o placar definido, tá sempre mais preocupado em poupar do que pontuar. Eu sempre falei parecido com você, né Paulo, no jogo de hoje, o que ele trocou no intervalo foi Renato Augusto e Roger Guedes. Já estava 1-0 o jogo para o Corinthians. O Roger Guedes, pela idade, eu não sei. Mas não tem substituto no elenco também. Mas o Renato Augusto eu teria tirado. Teria jogado meio tempo para o Renato Augusto, porque a chance do Corinthians ganhar do Flamengo passa por uma grande do Renato Augusto. Ele é um veterano que ficou muito tempo fora. O Renato Augusto, e ele fez o que eu gosto. Começa do começo, faz o gol, depois tira, e não o contrário, coloca já perdendo o jogo. Então, eu até por coerência de opinião, eu não posso, porque não deu certo hoje, mudar o que eu acredito. Agora, em tese, eu concordo integralmente com o que disse o Paulo, mas hoje, especificamente hoje, eu entendo a troca no intervalo do Renato Augusto. E o Roger Guedes, eu não sei se precisaria fazer, mas também entendo... Porque não tem reserva, né? Você viu quando ele sai? Entra o Vital. A diferença é, embora o Vital tenha jogado bem hoje. Mas o Corinthians encontrou uma forma de jogar com Renato Augusto, Roberto e Roger Guedes. Então eu consegui entender, ainda mais que o Corinthians vencia a partida na época. O Cantillo de volante não dá para entender, é uma piada. Podia ter trocado com outros jogadores, mudar a forma de jogar. Mas não teria colocado o Cantillo de forma... Aliás, nem levaria o Cantillo para mim, Cantillo, Bambu. Não tem condição nem de ser reserva do Corinthians, mas enfim. Perrone, responde aí o Paulo.
Cara, Paulo, obrigado aí pelo superchat, valeu pela força. Cara, eu não tenho muito o que falar do teu comentário aí, só o seguinte, cara. A gente vai dar nota para os jogadores daqui a pouco, eu vou dar nota para o seu comentário aqui, 10, cara. É o que a gente tem falado aqui, concordo plenamente com você. Evitão, só para lembrar a galera, vamos... Oi?
Pode falar.
Não, só para lembrar a galera aí, para tá, para ajudar a gente a chegar aí nos 200 likes. Bora dar like.
Beleza, vamos para os gols. Porque, Perrone, você canta a musiquinha dos Trapalhões enquanto o Amer bota na tela. Você canta melhor que eu. Tá?
Não canto nada.
Vamos lá. O gol do Corinthians, bela bola do Renato Augusto, Fábio Santos, que fez uma boa partida. Olha o Mosquito, ele foi dominar, deu de joelho para mostrar o gol, vale. Mas não me venham falar que isso é assistência. Né? Ele foi dominar, a bola bateu no joelho dele e sobrou para pro Juliano, enfim, que estava lá a faixa da Fiel Macala. Fazia tempo que eu não via a faixa da Macala. Olha lá. Gol do Corinthians. Foi o primeiro e único chute do Corinthians no primeiro tempo, no gol. É, o Juventude perdeu o gol, teve bola na trave no primeiro tempo. Agora o empate no segundo tempo, oferecimento do Raul Gustavo. Olha lá. Bicão do goleiro para frente. Olha lá, Raul. Olha lá o Domingos da Guia. Olha lá. Uma piada que fez o Raul, né? É, e aí sai o gol do Juventude. A bola bate ainda no Bruno Mendes em posição lateral. O azar do Bruno Mendes, mas a bobagem foi do Raul Gustavo, que acha que é o Domingos da Guia. É, tanana, nanana, nanana. Eu não sei muito cantar, Perrone, mas é isso, né? Os Trapalhões.
Ah, eu sou péssimo, eu não canto nada.
Aí eu preferia o Chico Anísio e o Jô Soares que os Trapalhões. Mas enfim, assisti bastante os Trapalhões. E aí o Corinthians, o Matheus Vital briga pela bola, né? E oferece o gol pro Roberto. Brigou e o Roberto finalizou de direita. O Roberto, ele é ambidestro, está bem. Terceiro jogo seguido que o Roberto marca. O Roberto que não joga nada de 7 e faz gol todo dia de 9, né? Para os numerólogos de plantão, olha lá, eu gostei do Matheus Vital da atuação dele hoje. É sempre que eu posso elogiar, então estou mostrando aqui o bote. O Roberto fez o gol, mas você vê, falha do Juventus de bola. E agora, Mosquito. Tanana, nanana, vamos lá, Mosquito. Olha lá, bicão para frente. Mosquito, ele é ponta direita. O que ele está fazendo? Né? Olha lá, ele pega a bola, dribla para dentro da área, sai para o lado errado. E aí oferece a bola para o paraguaio Pita, que empata 2-2. Depois disso, Perrone, eu já falei 200 vezes, mas eu não vi sua opinião, nem o nosso respeitável público, sobre o pênalti. Pênalti é indiscutível, né? Que foi pênalti, é indiscutível. O que eu questiono é a maldita linha, a bola saiu ou não, esse lixo do VAR que os gênios pós-modernos que acham que futebol é PlayStation aprovam. Para mim, não estou dizendo que estava legal, estou dizendo que não tenho a menor ideia. A linha foi traçada depois que a bola saiu, isso dá para ver. E o juiz em campo deu pênalti, bandeirinha também. E o VAR foi lá e criou e tirou. E para mim, não é. Ah, estava legal? Não tenho a menor ideia se estava legal, se não estava. Nem o VAR. Para mim, isso é um circo, mas enfim, não sei qual é a sua opinião. Se você estava convicto ali que estava impedido ou que estava legal, o que você achou da anulação do pênalti?
Não, cara, quando eu vi o lance, claro que o pênalti foi, quando eu vejo o lance, eu não percebi nada de impedimento. Quando aparece a imagem da linha traçada, eu falo, ah, pô, tá certo, foi impedimento. É isso, quando parou e mostrou a imagem. No lance eu não vi nada, e agora fiquei com a impressão que realmente foi impedimento. Agora, você falar pra mim, você coloca uma grana aí que não vai aparecer outra imagem, outra não sei o que não foi, não
coloco, mas a questão, Perrone, pra mim, da impressão. Minha... A linha que estava traçada, que dá para ver a gola do Gil à frente, isso dá para ver. O meu ponto é, você viu quando foi traçada a linha? A bola já tinha saído do pé do
Ah, pai. Não vi. Não.
É esse o ponto.
Entendi.
Porque assim, eu não vou discutir. Entendi. Assim, da hora que para, dá para ver a manga, só que dá para ver que a bola já saiu do pé do Fábio. Como aconteceu com o Flamengo e Botafogo, aconteceu os dois, três jogos. A bola já saiu do pé. Então, assim, não dá para ter a menor ideia se na hora que se chutou realmente se estava. Porque um frame para lá, você muda 30 centímetros. É esse o ponto que eu estou. Assim, a imagem parada, dá para você ver uma manga à frente. Né?
Uhum. Não, eu dou a mão para você, estou com você nessa daí, tamo junto. Concordo com tudo que você falou. Só queria voltar...
Eu não vou brigar com a imagem. Só... A imagem realmente mostra o Gil na frente. Isso...
Não, é isso. Realmente, a hora que para, eu não vou saber falar. Só queria lembrar duas coisinhas que você falou quando a gente mostrava os gols. A primeira sobre o Vital, que você falou que jogou bem. Para mim, é a segunda partida seguida que ele entra bem no time.
Então vamos para
a volta, Peroni. Só rapidinho, deixa eu só falar uma coisa da Fiel Macabra. Você falou que não via a faixa há muito tempo. Eu esqueci de falar na última live, falei das bandeiras que estavam lindas, as bandeiras com mastros, finalmente. Uma das mais bonitas, Vitão, citei a da Democracia Corintiana com Magrão, e eu não te falei da Macabra. A bandeira da Fiel Macabra está linda.
Legal, pessoal. Parabéns, pessoal da Macabra. Vou tentar fazer notas rápido para a gente não tomar tempo, porque eu queria ainda falar, antes de terminar a live, já que o jogo que vale já 12, eu vou elogiar, pelo menos. Eu gostei da decisão da diretoria do Corinthians de subsidiar aí parte do valor do ingresso, já que o Flamengo está de palhaçada a cobrar R$400 o ingresso. E aí o Corinthians também cobrou do Flamengo, a questão de reciprocidade também é um absurdo o flamenguista pagar R$400 por cada um, mas enfim, se eles cobraram isso, o Corinthians pagou a mesma coisa, mas está errado, né? Torcedor de futebol não é banqueiro, né? Mas já que é assim, então eu queria só pedir que a gente tocasse esse assunto, que eu acho importante, mas vamos lá para as notas. Cássio.
Cássio, 6,5.
7, nenhuma culpa nenhum dos dois gols. Eu quase infartei quando ele saiu ali do gol, depois na transmissão, não lembro quem era o repórter, falou assim, olha, ele meio que sentiu a perna ali quando caiu numa saída, eu falei, só faltava essa, a essa altura dos acontecimentos, depois ele jogou até o final do jogo. Bruno Mendes, que não é lateral, depois entrou o Fagner.
Bruno Mendes, 5,5, o Fagner achei que entrou razoavelmente bem na partida, 6,5.
5 para o Bruno Mendes, que não é lateral, enfim, deu azar no gol, né? Foi do Raul, a bola bateu nele. E o Fagner, 6,5, inclusive ele bateu a falta que poderia dar vitória para o Corinthians no pênalti que o VAR resolveu anular, em criando um impedimento que ninguém sabe se existiu. Gil.
Gil, 5,5, perdeu ponto porque tomou um cartão amarelo bobo ali com. Acabou tocando o adversário com o cotovelo, né? Uma coisa boba, infantil.
Gil 6. Tô curioso agora. Raul, que você faz questão, você que é o presidente do Sindicato dos Nomes Duplos, teve uma histeria assim. Tem que chamar de Raul Gustavo, aliás, tá aqui para vocês votarem na enquete. Esqueci até de falar. Quem foi o pior do time hoje? Mosquito, Raul, Vitor Pereira ou Conjunto da Obra? Eu tinha falado Raul e VP. Vocês podem ver aqui na live que o Perrone fez questão, e como ele é chefe, ele manda. Não, não, é Raul, Gustavo e Vitor Pereira. E tá aqui para vocês verem, Raul, Gustavo. Então, dá a nota do Raul, Gustavo.
Não falei Vitor Pereira, não sou chefe, prefiro apelido dos jogadores. Vamos lá. O Raul, cara, a gente falou muito dele, então não vou falar. Nota 2.
Eu vou dar nota 1 pro Raul. Você seria um bom chefe, Perrone, você é uma pessoa humana. Não, é verdade. A gente brinca muito. Hoje me perguntaram assim: você pegou nesse, assim, vocês brigam muito? Hoje me perguntaram. Um amigo nosso, depois eu te falo quem. Falei, não, gente, eu falei, inclusive, eu sou amigo do Perrone há mais de 20 anos. Mas vocês discutem, falei, é lógico, a live não é minha nem dele. Se fosse pra ele falar só minha opinião, falava sozinho, né? Se fosse pra ter uma opinião só, ele fazia a live só dele ou eu só a minha, né? Justamente a gente tem que ter, se for pra botar um cara, dois caras com a minha opinião, faz um só. Mas tá tudo certo.
É isso.
Tenho divergências futebolísticas com muita gente. Eu não tenho divergências morais, algumas coisas que aí na divergência aí eu quero estar sempre na trincheira oposta. Né? Mas esse ponto, discordar de futebol, uma opinião aqui, uma ali, não há nenhum problema, né, Ricardo Augusto? Já, Ricardo Augusto, que quando tiver um filho, vai chamar Raul Gustavo. Eu dei 1, você deu 2, é isso?
Isso.
Fábio Santos.
Fábio Santos, nota 6.
Eu gostei do Fábio Santos. Gostei bastante. 7 dei pra ele. Achei que ele foi bem, participou do primeiro gol e quase fez um gol de cabeça aparecer. Enfim, gostei do padrão do jogo, né? 7 no contexto jogo-treino em Caxias, que foi hoje, comparando com os outros jogadores. Nem se compara a atuação primorosa que ele teve contra o Fluminense em Itaquera. Duqueiroz, depois entrou Adson.
Duqueiroz e Adson, a mesma nota para os dois, 5,5 para cada um e o mesmo comentário para os dois. Os dois podem jogar muito mais, tem muito mais bola do que tem jogado.
5 para o Duqueiroz e Adson 4. Juliano, que fez o seu 6º gol na temporada, é o 3º artilheiro do time no ano, parece. 3º ou 4º?
Juliano pela beleza do gol, 7,5.
Juliano 7. E eu não achei o gol bonito, não. Achei o gol legal. Não existe gol feio de Dedé da Maravilha. Achei um gol. O Fábio Santos cruzou para a área. O bonito do lance foi o lançamento do Renato Augusto para o Fábio Santos. O Fábio Santos jogou para a área. O Mosquito dominou de joelho. A bola sobrou. Vale, né? O Tupanzinho fez o gol de carrinho em 90. Foi coisa linda. Mas dizer que foi bonito, você está muito bonzinho. Renato Augusto, depois ele, o Roberto Belangeiro, colombiano, Cantígio.
Cara, eu dou nota. Peraí, desculpa, Vitão, me perdi aqui. Estamos aonde aqui? Nota pro
Renato Augusto, depois Cantígio.
Ah, virei aqui a folha antes da hora. Ah, Renato Augusto, você falou aí da beleza do passe dele no lance do gol, 7,5. E o Cantígio vai levar 4,5.
7 para Renato Augusto, 2 para o Cantígio, que está fazendo hora extra, porque tem a menor condição de jogar de volante, é uma piada. Ele, Gustavo Silva, o Mosquito, aquele que quando joga você sente falta do Adson e vice-versa. Nota para o Mosquito.
Também já falei bastante dele, nota 3.
Eu dei 1 para o Raul, então vou dar 1,5 para o Mosquito, porque achei o Raul ao concurso na partida de hoje. Então, 1,5 para o Mosquito. Yuri Alberto, que marcou pelo terceiro jogo consecutivo.
Agora você vai concordar comigo, né? Um golaço, nota 8 para o Yuri.
Nota 7,5 para o Yuri, golaço. Roger Guedes, depois Vital.
Roger Guedes tem que produzir mais, pode produzir mais, 5,5. Vital, a gente já falou, para mim, é a segunda vez seguida que ele entra bem no time, nota 7.
5 para o Roger Guedes, 7,5 para o Vital. Acho que ele jogou muito bem e teve raça, né? Foi buscar jogadas, inclusive o gol do Alberto, ele é uma bola que ele roubou, mas fez outras boas jogadas. Gostei do Vital e estou elogiando bastante, porque é raríssimo ter uma chance de elogiar o Matheus Vital, é muito pouco comum isso, então não posso desperdiçar essa chance. Vitor Pereira.
Vitor Pereira, nota 3, cara. Não conseguiu tirar o time, né? Fazer o time decolar durante o jogo, nota 3.
Eu dou nota 5 para o Vitor Pereira, porque eu achei que planejamento, escalação e alteração, ok. Só que motivar o time para o jogo, desempenho, ficou faltando muito. Então, futebol não é só escalar e cruzar 5. Peroni, fechamos as notas. Antes de terminar a live, dizer que a gente chegou, graças a você, aos seus pedidos aí, passamos de 200 likes, né? 213 likes aqui, parece para mim nesse momento. Ainda temos mais uns minutinhos de live, ainda para chegar a 230, por aí. Eu dei uma pincelada, depois eu
Temos
falo, mas eu queria que
superchat,
você
hein?
abrisse aí para dizer. Ah, temos superchat? Então põe na tela o superchat aí, Amir. E a do Petras, obrigado, Petras, de novo. Petras foi para compensar gol duvidoso no lado do Cuiabá. Não, no gol do Cuiabá não achei duvidoso, não. Dá para ver claramente que o pé pela linha dava para ver que o gol estava impedido do Davidson, né? É um lance de VAR, não é um lance de campo, mas no VAR ficou claro. E hoje, para mim, ficou claro que a bola já tinha saído do pé do Fagner quando pararam a imagem. Aliás, quem observou isso a primeira vez, dando crédito, foi o Sérgio Xavier na transmissão, comentários de transmissão. Aí pararam a imagem, aí eu fiquei reparando, e dá para ver que a bola já tinha saído. Peroni, sobre o que eu comentei, eu queria que você desse sua opinião, depois eu fecho, sobre a questão dos ingressos. R$ 400 os ingressos para visitante do Corinthians no Maracanã, e o Corinthians tal cobrou mesmo no Rio. O Corinthians resolveu, então, que com isso bancará R$ 310, o torcedor pagaria 90, que é o que o Corinthians cobraria do Flamengo originalmente aqui. Então, o Corinthians, o torcedor paga 90, 310, o Corinthians paga no bolso. E paga do bolso entre umas, né? Porque vai cobrar 400 do Flamengo. Esses 400 do Flamengo, o Corinthians pega 310 e põe. Vai botar assim um pouco do bolso, porque o Corinthians, como é proporcional, vai ter mais ingressos no Rio do que o Flamengo e São Paulo. Mas, de qualquer forma, eu questiono um pouco como é dividida a venda dos ingressos. Para onde vai parar esses ingressos? Isso eu questiono. A questão de subsidiar, entender a importância e ajudar a torcida, tem toda a minha aprovação e apoio aqui. Já dei toda a minha opinião, aliás, não preciso nem terminar. Agora é com você, não sei se você discorda, enfim. Eu gostei, não achei populista, eu achei correto.
Cara, eu acho, primeiro de tudo, é muito triste o clássico de dois times que a gente pode chamar de times do povo ter ingresso custando, né, R$ 400, cara. R$ 400 para o visitante, né, que é o cara que vai ficar ali no lugar, o cara não vai ficar no luxo. Então, não tem cabimento, isso aí não tem cabimento. Isso é muito grave, muito triste. Acho que a diretoria do Corinthians acerta quando ela decide ajudar o torcedor. Acho que você tem toda a razão, existe uma preocupação. Como é que vão ser distribuídos? aquela coisa da transparência, né, que muitas vezes o Renovação e Transparência não tem. Você tem que pegar e falar, olha, esses ingressos vão assim, vai tanto para tal lugar, tanto para tal, está no site do clube. E outra coisa, acho que isso daí vai... Imagina os cambistas como estão, sabendo que o preço original do ingresso é 400. O clube não é segurança pública, não é polícia, não é o clube que tem que ficar tomando conta de cambista. Mas o clube tem os seus caminhos para tentar, ó, Ministério Público, Polícia Militar, vou ligar no Rio de Janeiro e tal. Mas, ó, vamos pegar, a gente aqui está disposto a mostrar quem usou fiel torcedor, se usou, né, se acontecer isso para vender para cambista, para passar para cambista, porque a minha preocupação também é essa, Vitão. Além da transparência que você citou, é a farra que cambista provavelmente vai fazer.
Essa coisa de livre mercado, o mercado decide tudo, eu acho que devia ter algumas coisas de regra pública, de regulamento, assim. Você não pode, numa final, extorquir o torcedor de uma forma dessa, ainda mais para o visitante, né? Que é uma coisa absurda, né? Então, eu acho o seguinte, devia ser um preço que você cobra a sua torcida. Então, por exemplo, se o Flamengo vai cobrar na arquibancada atrás de um gol 50, 70, 30, teria que cobrar o mesmo valor do torcedor do Corinthians e vice-versa do Corinthians em relação ao Flamengo. Eu acho de verdade lamentável o que fazem com o torcedor. Eu não estou aqui fazendo média com o Flamengo, nem corintiano, estou falando que eu penso, simplesmente um absurdo total. E o Flamengo, enfim, nesse ponto é uma diretoria muito mais antidemocrática do Corinthians, nesse ponto especificamente, né? E também por trás disso tem que o Corinthians lá, mesmo eliminado, sem chance nenhuma no Maracanã, na Libertadores, depois de perder em casa, com 4 mil pessoas, calotes do Flamengo, cantou, fez festa, tudo. E a tentativa, além de econômica, é de mudar o torcedor do Corinthians que irá lá no Maracanã, para não ter essa torcida ali gritando, cantando junto. E aí, até para o contra-antídoto disso, da editoria do Duílio, foi bancar, subsidiar e manter esse público, enfim. Eu acho, de verdade, uma coisa pequena e ridícula. O ideal, para mim, no meu mundo ideal, seria as duas torcidas teriam bastante espaço, cada uma na sua casa, espaços proporcionais e simétricos, né? Não uma atrás do gol inteiro, outra no sovaco do Cris, né? Então tem que ser lugares parecidos, valores parecidos. Como é assim? Eu vou na sua casa, pergunto, você me trata bem, você vem na minha casa, eu te trato bem. Funciona assim na vida, na sociedade, né? Um dia chegaremos lá, não sei se chegaremos, não estou cada dia menos esperançoso, mas enfim, quem sabe meu neto um dia veja decência, reciprocidade e civilização no futebol, na vida, na sociedade, né? A gente vê algumas atitudes que deixam a gente desesperançoso, mas enfim, seja o que Deus quiser, que seja uma final aí. É a primeira grande final entre os dois times mais populares do país. Teve a Supercopa em 91, que o Coringão ganhou de 1-0, mas era um campeonato incipiente, um jogo só, não tinha a repercussão que tem hoje. Decisão mesmo, ida e volta, de mata-mata nacional, a primeira grande final das torcidas, e podiam se comportar melhor, né? ter um comportamento melhor. Aí depois vem falar essas palhaçadas aí de liga, de clube, de união. Essas histórias aí que eu não perco um minuto com isso aí, porque eu não acredito, só acredito vendo. Mas é isso, Perrone, chegamos ao final da live. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrimento, porque a live de sábado vai acabar já no domingo, né? Sábado às 9 da noite, o jogo vai acabar por volta das 11, temos live aqui com o Atlético Paranaense. E aí você vai ter que adiar, Peone. Você que sábado a gente gosta de ver aquela madrugada no Multishow, né? Que tem aqueles programas ali. Ou a programação do Canal Brasil. Você vai ter que primeiro fazer a live por volta das 11 da meia-noite. Depois você emenda aí na sua programação. Estamos de volta a sabadão. Você quer se despedir do nosso público, dizer alguma coisa? Eu agradeço que a audiência, sinceramente, foi acima do que eu esperava hoje pelo jogo, pela fraqueza, ruindade que foi o jogo, pelo horário que foi a audiência, enfim. Tô falando da audiência que tá ativa com a gente ao vivo, né? Que sempre o pessoal vai rever depois e tal. Então, meu, muito obrigado a todos aí. E que ouviram o Perrone, né? O Perrone pediu e chegamos aqui a 226 likes. Você pediu 140, chegamos a 226.
É isso, valeu, galera. Só rapidinho, Vitão. Eu gosto quando... É muito legal quando o torcedor de outro time participar da... Ah, tá. Eu ia ler um comentário aqui, mas não, prioridade aí para.
Não, esquece da enquete.
Não, é rapidão.
Eu esqueci da enquete. Vê lá.
Tá. Não, é rapidão aqui, que é muito legal o torcedor de outros clubes participando também da live. Raimundo Braga fala assim: meus amigos, vocês estão chorando de barriga cheia. Imagine eu, São Paulino, vou te dizer uma coisa, com esse time você tem que agradecer, porque é um time confiável, o jogo da Copa do Brasil é parelho. Só queria registrar a participação de um torcedor de outro clube, que eu acho muito legal.
Esqueci,
vai na enquete, eu já deixo o meu... Raimundo Braga. Raimundo Braga.
Valeu, Raimundo, muito obrigado. Tem sempre uma São Paulina que assiste sempre a nossa live, que é minha mãe, né? Minha mãe sempre assiste. Mas mãe é mãe, né? O Raimundo, tá, tipo, obrigado mesmo pela audiência, pela moral que você deu pra gente, Raimundo. Realmente eu entendo que tá difícil a situação, o futebol é seco, o São Paulo vive um momento complicado e foi uma final muito, muito difícil aí para vocês, São Paulinos. Agradeço a todos, estaremos de volta sábado, mas daí o resultado da enquete é: quem foi o pior do Timão hoje? Mosquito, 23, Raul, 41, Vitor Pereira, 14, Conjunto Dobra, 22. Eu vou abrir meu voto, eu votei no Raul, estou com a massa, 41%. Você votou em quem, Pedro?
Votei no Raul também, abraço para todo mundo.
Não, não, você é Raul Gustavo, Raul quem votou foi eu, você gosta de nome completo. Até sábado, até lá, fui. Valeu, Amer, pela produção e nossa equipe do UOL.